Boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast da página Super Portista. Estamos aqui uma vez mais para olhar para a atualidade do Futebol Clube do Porto e tenho comigo na minha companhia Nuno Neto e Joel Sousa, que também vão estar aqui comigo nesta conversa a três, que também, quem nos está a seguir, pode participar através dos comentários aqui na página Super Portista e aqui nesta live. Fiquem então nessa conversa, partilhem aqui as vossas ideias e também opiniões para juntarem-se então assim a nós a esta conversa. Sem mais demoras, eu vou começar aqui lançando o tema desta jornada que passou, em que o Futebol Clube do Porto venceu e com a derrota do Benfica está mais perto também do título. E é por isso mesmo que eu vou começar, primeiro pedindo a vossa opinião, Nuno e também ao Joel, como é que viram este jogo? Um jogo, uma vez mais, em que o Futebol Clube do Porto teve que sofrer, desta vez menos um pouco porque entrou a marcar, não é? Logo aos 6 minutos. Como é que viram este jogo e quais foram as vossas impressões sobre este jogo? Não sei quem é que quer começar.
Posso começar eu? Antes de mais, boa noite a todos. Olha, relativamente ao jogo, apesar de termos marcado, portanto, no início, não é? Ali aos 7 minutos, pá, eu sou da opinião que sofremos e sofremos bastante, porque realmente, apesar de termos ganho, e isso é que é o mais importante, não é? É ganhar e reforçamos a liderança, o jogo foi muito difícil, não é? Nós tivemos um Paços Ferreira que teve o dobro dos remates do Porto, teve várias ocasiões e teve perto, muito perto de fazer pelo menos um empate, não é? Mas pronto, mas o que interessa foi os 3 pontos, não é? O que
Nuno.
achas, Bruno?
Olá, boa noite a todos. Acho que passa por aí, João, por aquilo que tu disseste. Basicamente, o jogo do Porto notou-se muita falta do Sérgio Oliveira, na minha opinião. Notou-se a falta de um homem que construísse jogo no, naquela primeira fase de saída de bola. O Uribe não foi capaz de fazer o papel do Sérgio, e basicamente o jogo do Porto resumiu-se àquele lance em que Alcântara a nosso favor e o guarda-redes do Paços Ferreira chateou-se com a bola e deu-lhe uma chapada e foi para a beira do Novemba, que
Quem
depois matou e a meteu lá dentro. O jogo do Porto depois foi muito sofrido, muito sofrido. A segunda parte então foi. Se eu antes dizia que o Porto massacrava muito na segunda parte, que é uma das coisas que eu gosto no Sérgio, é que consegue transformar quando é necessário as equipas dele ao intervalo. Aqui foi exatamente o oposto. Foi o Porto massacrado, o Porto usou muito o lance, a bola bombeada para o Soares, e nem sempre o Soares tinha os lances ganhos e passou um bocado por aí. Foi muito muito mal, mas é como tu dizes, Joel. O importante foram os 3 pontos, e o que é certo é que conseguimos sair da Mata Real com os 3 pontos.
Sim, mas eu acho realmente, tal como estás a dizer, que o Porto tem apostado muito nesse futebol de bombeado, não é? Basicamente a aproveitar o Soares que recebe a bola e distribui, não é? Geralmente ele ganha ali a bola.
A imagem disso é
Só
realmente também é mesmo isso do facto do Porto ter marcado uma vez mais de bola parada, não é? Que é a maior parte dos gols desta
sim.
época são de bola parada, não é?
É pá, mas esse futebol bombeado realmente tem sido uma imagem de marca, não é? Aproveitar ali o Soares, só que depois vê-se, não se vê muito mais do que isso, não é? De facto, agora nas bolas paradas somos muito fortes, e ainda bem, porque se não fôssemos era muito complicado, porque não tínhamos forma de marcar golos praticamente. Mas este jogo em concreto sofreu-se bastante, não é? O Paços Ferreira teve mais posse de bola, inclusive, para
Era o que eu estava aqui precisamente a ver neste momento. Teve 53% de posse de bola e o Porto 47, não é?
47. E, pá, foi um jogo sofrido, mas que soube bem, não é? Soube muito bem.
Claro que sim, claro que sim.
Olhando para esta equipa que o Sérgio Conceição montou desta vez, já referimos aqui o facto de não estar o Sérgio Oliveira, de estar, neste caso, o Danilo, não é? A jogar como trinco. O Danilo, que até fez um excelente jogo. uma vez mais.
Sim, mas o Danilo jogou quase a central, não é?
Pois, exatamente. Aquilo que eu tenho reparado é que o Fogo Porto dá a ideia que muitas das vezes joga com três centrais, não é? O Mbemba, o Danilo, digamos assim, e o Pepe, não é? Principalmente em missões ofensivas, não é?
Quando o Porto está com o Danilo, não é? Que não tem jogado, nos últimos jogos não jogou, mas quando joga, é uma das opções, é essa, é precisamente baixar o Danilo, e até quando estamos com o Corona, a defesa direita acaba por não ser bem um defesa direito, não é? Porque ele sobe uns laterais. Exato. E o Danilo joga à central. E neste jogo foi fundamental ele estar ali no meio, porque realmente o jogo passou muito por ali, não é?
Nós temos aqui já alguns comentários, Joel. Não sei se também estás atento a esses comentários. Temos aqui, por exemplo, o Alex Lucha a dizer que foi um jogo horrível, também partilha da nossa opinião, mas que o mais importante foi a vitória final. E temos também aqui o Alfredo Oliveira de Souza, temos também o João Valente, de todos eles que nos estão a seguir. Eu peço a quem nos está a seguir uma vez mais que partilhem aqui a vossa opinião e que entrem aqui nesta conversa. Nuno,
deixa-me só dizer que eu pus aqui uma pergunta que é para o pessoal responder, que é quem é que acham que foi o melhor jogador em campo. Aí a pergunta não é clara. Uhum. Escrevam nos comentários quem é que consideram ter sido melhor.
E na vossa opinião, quem é que foi o melhor jogador em campo?
Tá difícil, mas para mim foi o Alex Telles, provavelmente. Uhum. O Alex Telles, o Danilo também cumpriu bem ali com a função. Uhum. Mas é difícil já de escolher.
Claro. Neste jogo, sim, até eu, mesmo o Manafá, gostei de ver o Manafá neste jogo. Foi, penso que em termos ofensivos, que teve um bocadinho melhor do que tem estado, e acertou um bocadinho mais na bola, digamos assim.
Exato.
Diz-nos
o que é que tu achas?
O Manafá teve ali situações um bocado complicadas, e quando o Manafá erra em grande. Neste jogo, lembro-me de duas ou três situações em que pôs a defesa do Futebol Clube Porto em perigo. Para mim, o melhor jogador, é bastante complicado estar aqui a assumir o nome, mas principalmente pelos últimos 10 minutos, eu acho que foi o Pepe.
O Pepe
teve ali 3 ou 4 situações em que a nível posicional estava muito bem posicionado e cortou ali alguns lances de bastante perigo para o Marchezinho.
Sim, e o próprio Marchezinho também teve bem. Né?
Teve sim, 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 teve ali aquela defesa bastante apertada.
Gostei bastante. Apareceu quando foi preciso, não é?
Apareceu no momento certo, que é isso que se pede a um guarda-redes.
Um guarda-redes, exatamente.
Exato.
O Sérgio Conceição, assim, no final do jogo, também disse que tinha sido um jogo difícil e que o Fogo Porto mostrou, até assumiu isso, pouca qualidade na posse de bola. E uma vez mais, isso é uma pergunta que a gente volta a colocar e que também de falar aqui nas últimas semanas, que é a que é que se deve essa falta de qualidade na posse de bola. Será mesmo na culpa do Sérgio Conceição? Será? O que é que vocês acham?
Bem, eu acho que isso tem a ver com o Porto não tem alterado muito ali o meio campo, não é? Umas vezes joga o Uribe, outras vezes joga o Sérgio, outras vezes joga o Danilo, e portanto nota-se que andamos aqui um bocado ainda aos apalpões, digamos assim. Também eu acho que o estilo de jogo do Sérgio também não é muito esse de posse de bola, eu acho que passa muito pela bola bombeada, contra-ataque, bola para trás das costas da defesa, basicamente é isso. Por isso é que eu acho que o estilo de jogo também não é bem esse, não é? Mas o Nuno sabe melhor do que eu isso, de certeza.
Não sei, posso ter a minha opinião, mas o que é que eu vos posso dizer? Eu acho que o jogo do Sérgio não passa muito por bombear bola. Passa por bombear quando não há soluções. E o que é certo é que neste sistema tático com que o Porto começou o jogo, com dois homens no meio campo, vocês certamente que viram, o Corona começou o jogo do lado esquerdo. E aparecia muitas vezes na zona central a procurar o espaço vazio para vir buscar a bola. E no o início do jogo talhou-se um bocadinho por esses caminhos. E até que o Corona ganhou algumas faltas ali na zona central, não para criar perigo na defesa do passo, mas ganhou algumas faltas porque o Corona com bola é muito, muito complicado tirar-lhe a bola. Agora, qualidade não falta. Nós temos o Danilo, temos o Sérgio, temos o Uribe. Eu gosto do Uribe. Agora, acho que ele não se adaptou muito bem ainda a este sistema, a este modelo de jogo. Há 15 dias eu disse, em tom de brincadeira, mas a falar a sério, que o Uribe precisava de mais uma época para se adaptar. E eu espero, sinceramente, que seja isso, porque eu desconfio muito que no fim desta época alguém irá sair, provavelmente o Danilo. O Alex, sim, também. Epá, fala-se do Otávio. Sim. O Marega também já deve ter alguma coisa prometida, porque já na época passada foi o filme que foi. E o Porto passa um bocadinho por aí também, às vezes agarrar um ou outro atleta, prometendo uma saída no fim da época a seguir. Agora, preocupa-me um bocado ali a zona do miolo, preocupa-me, porque não vejo muitas mais alternativas. Pá, os miúdos que vêm aí são novos ainda, não têm estaleca para assumir uma posição de vez ali e que seja fulcral e que dê ritmo e que dê andamento ao meio campo do Porto. É por isso que eu frisei logo no início. O Sérgio Oliveira notou-se a falta do Sérgio Oliveira e quem diria há uma ou duas épocas, se nós estivéssemos a ter esta conversa agora, que não queriam acreditar, mas é verdade. Preocupa-me um bocadinho por aí, sim.
Mas vocês sabem que o Romário Baró tem estado desligado, não tem estado convocado, fazem ideia que ele desapareceu um bocado.
Pois é estranho porque o Romário Baró até fez boas exibições esta época. Ele teve aquela lesão, não é? Teve uma lesão que o impediu de jogar bastante tempo e se calhar agora dificultou também a sua recuperação. Não faço ideia, a gente não
sim,
sabe.
Sim, mas deixou completamente ser opção.
Pois deixou. É estranho.
Mas... Ele teve no banco, no Porto Boa Vista, se não me engano.
Uhum. Sim, estou a dizer a opção para jogar. Não?
Certo. Uhum. Poderá ter a ver um bocadinho com o ritmo. Não sei se ele tem jogado na equipa B, sinceramente. Confesso que não tenho acompanhado.
E depois o Sérgio Conceição dá-me ideia que vai alterando estes sistemas, principalmente no meio campo, vai alterando o meio campo consoante o adversário e consoante o fator casa, que embora neste momento se tenha perdido, se calhar colocou desta vez o Danilo também ali na defesa para dar um bocadinho mais de segurança defensiva e pronto. E eu também penso que isso será um dos factos do Sérgio Conceição também alterar constantemente o meio campo e adaptar para cada jogo, não é?
Sim, e depois também chegou ali uma altura que o objetivo era assegurar o resultado.
Exato.
E até entrou aquele que já nem me lembrava que era nosso jogador, aquele Lume.
Exato, o Lume. Uhum. Também teve bastante.
Que já nem me lembro. Exato. É, também não tem sido a opção, não é? Uhum. E entrou ali para.
Mas também diga-se de passagem que sempre que entra não mostra assim grande.
Não
é? Grandes apetências para agarrar um lugar numa equipa principal.
É só para
não
estar ali a desbastar, digamos assim.
Uhum. O jogo do Passos ia passar muito pela força física, pelo combate. E a entrada do Danilo também vem por nós não termos o Sérgio, mas também um bocado por aí. E viu-se depois. Quando o Lume foi a opção. O Lume já não era opção há 500 anos atrás.
Exato.
E nós jogámos contra uma equipa que está a precisar de pontos. E domingo vamos jogar contra uma equipa que está a precisar de pontos. Uhum. E na semana que vem vamos jogar com o Tondela também, que é tudo equipas que estão a precisar de pontos. Portanto, vão ser jogos muito complicados para o futebol do Porto.
Pois, e acho que é importante as pessoas, os portistas em geral, não considerarem que isto já está ganho, porque de facto não está. Uhum. Isto pode dar ainda uma volta muito grande, não é? Porque o Porto pode facilmente perder pontos. Eu, tendo em conta o estilo, a qualidade futbolística que temos apresentado, eu penso que perder ou empatar aqui ou ali não é algo que me surpreenda muito, sinceramente.
Seja impensável.
Sim, a questão aqui também é, isso é uma verdade, a questão aqui é que também os nossos adversários não estão muito melhor e também dificilmente não voltarão, pois, não voltarão a perder pontos. Não é? A questão é essa, provavelmente eles também vão perder pontos.
Pior,
não é?
Repare, e por eles estarem pior é que nós estamos onde estamos.
Pois,
não é?
Exatamente.
Porque se eles estivessem bem, nós já estávamos a muitos pontos, não é?
Claro.
Agora, De facto, eles têm estado. Eles nos últimos 13 jogos ganharam só 2 jogos. Uhum. Tenho eu essa ideia. O que é uma catástrofe, não é? Mas pronto, isto eu acho que temos que ter calma, meter os pés na terra, porque de facto eu acho que nada está a ganho e é preciso lutar até o fim e meter os pés no chão. Isso é que é necessário. Uhum.
Certo. Nós olharmos para uma forma global daquilo que ficou para trás no campeonato, o Benfica teve bons jogos, teve boas exibições, mas se formos a ver, o Futebol Clube do Porto, mesmo nos jogos contra o Benfica, foi sempre superior, não é? Portanto, o Futebol Clube do Porto, mesmo jogando mal, acaba por justificar plenamente esta vantagem, não é? Neste
o Benfica, quando veio jogar ao Dragão, veio com mais 7 pontos do que o Porto. Se ganhasse, ficava a 10. Uhum. Não é? Por acaso, perdeu, e a partir daí, começou a... É que é tomo, foi para aí abaixo. Eles começaram a nunca mais ganhar, e o Porto também perdeu muitos pontos durante o caminho, mas mesmo assim estamos em primeiros, não é? Uhum. Eu acho que o que este campeonato está marcado é pela falta de qualidade. Eu acho que essencialmente é isso. Acho que há o futebol muito pobre, de parte a parte. Essa é a minha opinião.
Muito bem. Joel, não sei se temos aí mais algum comentário das pessoas que nos estão a seguir. Não sei se queres ler algum comentário.
Sim, então aqui o Alex Luz, que já é comentador residente, diz que não nos podemos esquecer que ainda vamos receber o Sporting, ainda vamos ao Braga. Claro. Portanto, ainda temos jogos muito complicados pela frente que podemos, de facto, perder pontos, não é?
Embora nós, nesses 5 jogos, temos 3 em casa, penso, não é?
Por isso, sim, será sim. Sempre... Não, eu acho que se ganharmos os próximos 3 jogos, já somos campeões. Eu acho que o Benfica
Se calhar nem vai ser preciso vencer esses 3
pois,
jogos.
Eu acho que se calhar vamos a jogar com o Sporting e com o Braga já campeões.
Pois.
Essa é a minha convicção. Mas lá está. Mas se não for assim, também não me surpreende muito, não é?
Claro, claro.
Eu acho que vamos ser campeões em Moreira de Cónegos.
Moreira?
Sim, a seguir ao Sporting. Recebemos o Bonenses, vamos a Tondela, recebemos o Sporting e recebemos...
O jogo do Sporting vai ser difícil, eu acho que vai ser um jogo difícil.
Vai, porque o Sporting neste momento está a 9 pontos do Benfica, o Benfica está conforme está.
Depois aqui perdemos o fator casa, não é? Praticamente perdemos o fator casa porque não temos público, não é?
Certo.
Sim,
certo.
Eles estão também à motivação, no treinador e tal.
E estão a fazer boas exibições neste momento, o Sporting?
Sim, pelo menos melhores que eram antes, não é? Também nada assim de extraordinário, mas não é um jogo muito fácil, não é? Claro. Muito fácil, é um jogo difícil. Uhum.
Embora eu acredite que este fim de semana a Rotunda vai até à Luz também fazer uma gracinha.
Pois vai. Também acho que sim.
Esperemos que sim.
Até porque o Benfica, esta semana, soube-se também, contratou um guarda-redes do Boa Vista, não é?
Pois, isso também é habitual, não?
Pois é, costuma ser habitual no Benfica, não é? Nos jogos que antecedem estas... O Benfica.
E depois também tivemos uma reunião com o César Boaventura lá no hotel, não é?
Exato.
O homem das malas, não é?
São vocês a fazer filmes que não se passa nada, de certeza.
Não. Foram lá conhecer o hotel.
As pessoas já não se podem reunir, vocês também.
É preciso lembrar aqui que Boaventura foi acusado por jogadores da Primeira Liga.
Mas foi acusado. Na justiça.
Na justiça, foi acusado.
Eles confessaram na justiça.
Exatamente.
Tinham sido aliciados para poder, não foi nas televisões.
Claro.
Nós também tivemos aquela reportagem dos jogadores do Marítimo, até com a cara tapada, na SICA. Mas houve confissões, houve declarações em tribunal de jogadores a dizer que tinham sido aliciados em nome do Benfica, por aquele senhor, se pode chamar assim, não é?
E é preciso ver lá está, o Benfica não tem ganho os últimos jogos e se calhar agora é preciso entrar no terreno para pelo menos garantir os pontos até ao final do campeonato.
Eu sinceramente, este jogo do Benfica, eu achei os desenvolvimentos depois do jogo estranhos, muito estranhos. Uhum. porque se vocês repararam, o presidente do Benfica deu o campeonato como perdido. Vocês repararam nisso? Ele deu o campeonato como perdido. Isto correu mal, não sei o quê. Começou a puxar os galões do que já tinha ganho no passado, aquelas coisas.
Não é? Até disse que colocava, se calhar, já não ia candidatar-se à presidência, não é? Também.
Ia falar com a família. Então.
Exato. Ia... Mas, entretanto, já disse que se vai candidatar, não é?
O que era previsível. Uma lógica. Fez lá aquele númerozinho triste, não é? Quase que me emocionava a ver aquilo.
Eu cheguei a largar uma lágrima, vocês não? A família do Luís Filipe Vieira é brutal mesmo.
Ele foi falar com a família. Mas foi curioso porque vocês repararam que o Bruno Lage, na flash interview, disse que eu tenho o apoio de toda a gente, do presidente, das estruturas, dos diretores, dos adeptos, dos jogadores. E depois, passado 5 minutos, o Vieira diz que ele apresentou a demissão, não é? Pôs o lugar à disposição porque achava que ninguém queria lá. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Claro.
Não é? E pronto, e agora escolheram o outro junto, não é? Para ficar lá até o fim.
Uhum. E nós até tivemos esta semana o Presidente Pinto da Costa a falar sobre isso, dizendo que o Lage foi muito maltratado e até elogiando a postura do Sérgio Conceição em mandar um abraço, digamos assim, para o Lage. Também como é que vocês viram essa postura do Sérgio Conceição e também essas declarações do Presidente Pinto da Costa? Nuno, não sei se queres comentar.
Sim, eu comento. Eu... Estarei numa posição um bocadinho especial, porque como sou treinador, posso sentir um bocadinho a dor do tratamento. E é óbvio que não é nada fácil, principalmente para um treinador de primeira liga, estar em casa com a família, ligar a televisão e ouvir falar em Jorge Jesus, ouvir falar em Pochettino, para um lugar que eu estou a ocupar, não é? Uhum. Portanto, é muito, muito complicado. A reação do Sérgio foi sincera e é de louvar, porque embora sejam inimigos, entre aspas, não é? dentro do campo, fora estão numa posição muito, muito complicada, em que toda a gente sabe quando há problemas, quando uma equipa não ganha, a primeira cabeça a rolar é o treinador. Uhum. E é muito complicado. E depois também não se entende como é que treinadores que não se conhece lado nenhum, como o Pochettino, não quer vir treinar um grande clube como o Sport Clube do Benfica. São coisas que não... Eu ainda fiquei à espera que o telefone tocasse, mas...
Tá, sabes que não é fácil. Não é fácil substituir o Mourinho, não é?
O novo Mourinho, a segunda geração do Mourinho.
Ex-Mourinho. Agora deve ser o professor Neck.
Que até são de Setúbal e tudo, portanto aquilo deve ser uma formação especial que eles lá têm.
Exato.
Ah, mas sinto, agora falando a sério, é muito, muito complicado o tratamento que é feito. Porque é possível e é normal, mas principalmente é possível fazer isto sem se saber. Eu compreendo que o clube tem que precaver, não é? Tem que se precaver. Se isto não está a correr bem, ok, vamos mandar o homem embora e vamos escolher quem é que vamos colocar no lugar dele. Agora,
mas sabes qual é o problema? O problema é que ele tem, estamos a falar de um treinador que tem um contrato até 2024.
Certo.
E para mandá-lo embora tens que pagar. Certo. Tens que pagar bem, porque ele renovou o contrato e foi aumentado e tem que pagar bem.
Sim.
E eu acho que às vezes, calhar, mais vale esperar um bocadinho e esperar que ele ceda à pressão, não é?
O problema é que o presidente do Benfica não estava à espera que o treinador do Benfica dissesse: ok, sim senhor, mandem-me embora, mas eu quero os meus direitos. Estava à espera que o treinador fosse mesmo benfiquista e que pusesse o coração à frente e que não quisesse nada. E eu acredito sinceramente nisso, que o Filipe Vieira não estava à espera da reação do Bruno Lage.
E eu acho que também o Nuno Lage, embora tenha ganho o campeonato que ganhou o ano passado, também neste momento não será um treinador com muito mercado, digamos assim, não é? E ele ficou com essa opção de ficar, de arranjar clube, enquanto isso o Benfica vai pagando o seu salário, não é?
Eu presumo que ele, ou das duas, uma vai para as Arábias, não é?
Pois é.
Ou então vai treinar o Benfica B, aqui de Braga.
Pois é.
Também já me chegou isso aos ouvidos.
Exatamente. E continuar a receber do Benfica. Vai acontecer provavelmente o que aconteceu com o Lopetegui aqui no Porto, que andamos a pagar.
Exato.
Mas assim. Agora fala-se muito, tem-se falado mais é no aquele que era o treinador do Arsenal, do
Wenger.
Não. O espanhol. Fala-se muito nesse. Por acaso eu gostava-se que fosse esse.
Então.
Fazia-me lembrar assim o Kike Flores.
Ah.
Acho que traz-nos boas recordações.
Isto estamos a falar, isto depois também será, o treinador será para a próxima época, não é? Mas também isto tudo depende agora também das eleições em outubro, não é? A época iniciará, mas depois em outubro também terá umas eleições e depois provavelmente há sempre aqueles candidatos que trazem os seus treinadores.
Eu acho que desde que o Vieira lá está, já são para aí 17 anos, eu acho que estas eleições ele pode tremer ali um bocadinho. Ele pode tremer ali um bocadinho, porque tem, além da performance desportiva, temos tido vários casos, não é? E ainda agora comecei hoje, que provavelmente vai ser acusado pelo Ministério Público e tudo, de ter usado o Benfica para pagar favores, para ter benefício na justiça, não é? E eu acho que ele, aliás, eu acho que a postura dele na conferência de imprensa mostrou isso, porque ele sentiu necessidade, ele sente necessidade de dizer sempre, que o Benfica, dar a ideia que o Benfica sem ele não existe, o Benfica sem ele entra para um buraco, parece que o clube deixa de ser o Benfica, não é? Há sempre essa ideia, ele quer criar sempre essa ideia nos adeptos. E depois sentiu necessidade de dizer que já ganhou um bi, que já ganhou um tri, que já ganhou um tetra, não é? Ele estava a puxar dos galões dele, estava-se a defender.
Passado. Exato.
Ele estava-se a defender, não é? De quê? Porque é que aquilo tinha a ver com o Bruno Lage?
Uhum.
E eu acho que se o Rui Gomes da Silva decidisse candidatar e se tiver um bom treinador no seu cartaz, olha que eu não sei se não lhe vai fazer ali alguma moça, pela
até
primeira
as
vez.
Contas, as contas também foram. Está. O orçamento foi chumbado, não é? Esta semana foi mais uma.
Pois, o orçamento machadada, foi chumbado, não é? Não foi pelas contas em si.
Pois, exato. É pelo momento.
Porque as contas
si,
são,
é?
Boas.
Do clube, não é?
Pelo aquilo momento. Foi um reflexo.
É um reflexo do momento.
Exatamente. Uhum. Exatamente. Agora, ele tem uma coisa, que ele foi muito inteligente. Foi esperto, não é? Que ele é esperto, não é inteligente, ele é esperto. Que foi. Ele. Para já só se pode candidatar quem tiver mais 25 anos de sócio.
Exato.
Né? Que é assim, foi ele que pôs isso, não é? E quando ele foi presidente, devia ser de sócio a meio de anos. Depois, ele trata muito bem as casas do Benfica.
Uhum.
Como se sabe. E as casas, basicamente, as casas do Benfica, o número de votos que as casas do Benfica lhe dão, quase que lhe asseguram a liderança.
Uhum. Uhum.
E vejo pôs aquilo de forma a ter aquilo tudo sob controle.
E depois ainda tem a questão da BTB, que falámos aqui a semana passada, que não vai fazer cobertura nenhuma. Não é só como eles diziam que era só no debate, não vai fazer cobertura nenhuma. Não é só no debate, zero. Mas também em termos de notícias, não vai dar notícia nenhuma em
não
relação às
notícias.
Eleições. Não, é?
Não vai dar oportunidade aos candidatos de apresentarem os seus programas. Não vai cobrir o dia das eleições. Nunca o fez, e o comunicado que fizeram foi que nunca o fizeram
nunca
e que vão continuar
a realçar isso precisamente, não é? Como se fosse uma, como se fosse uma coisa
porquê?
Positiva, um aspecto positivo, não é? E
exato,
neste caso
porquê?
Não é.
Exato. Não é, é para proteger quem manda, não é? Basicamente é isso. Mas eu gosto de ver aquilo assim, arder, assim, isso é que eu gosto.
E isso, uma vez mais, mostrou que o Futebol Clube Porto, afinal, é o clube do 25 de Abril, não é? Como a gente costuma dizer,
certo,
aqui.
Certo. Não, é? Não, pá, para todos os efeitos, nós somos esportistas. Pronto. somos parciais nas análises por vezes. Mas se compararmos realmente o ato eleitoral que tivemos aqui no Porto, nesta situação de pandemia, etc., foi dada a oportunidade a toda a gente de falar no Porto Canal. As próprias redes sociais, como a nossa, entrevistaram os candidatos.
Exatamente.
O Pinto da Costa até foi ao Portal dos Dragões. Tudo para responder aos adeptos, falar aos adeptos, mostrar. Uhum. Não é? Uhum. E se calhar estamos a falar do clube que menos precisa disso.
E lá está, e não houve um debate a três porque não se entenderam as três candidaturas, não é? Não, é porque, não foi sim, por não questão houve. De convite que o Porto Canal fez esse convite.
O debate eu estou com o outro. Aquilo que eu acho que é importante é fazer entrevistas para apresentarem os programas e depois também ter a postura que o Júlio Magalhães tem no Porto Canal, porque claro. Se vocês repararem, ele, se tiver que dizer alguma coisa mais dura, ele diz.
Exato.
E está no Porto Canal.
Exato.
E, portanto, isso sim é serviço útil para umas eleições, não é? Se querem democráticas. E estamos a falar de um clube que sabe, de antemão, quem é que vai ganhar. Não é? Se Pinto da Costa está lá, Pinto da Costa ganha. Isso não há hipótese nenhuma. Mesmo assim, existe democracia aqui, que é coisa que não existe ali naquele antro de clube.
Olha, tenho aqui, curiosamente, o Paulo Freitas aqui nos comentários a dizer que o Lopetegui seria um bom treinador para o Benfica. Eu também concordo. O que vocês acham?
Excelente. Era bom. Era incrível. Incrível.
Não sei se o Benfica terá dinheiro para lhe pagar, que ele é um treinador caro.
Não, o Benfica tem muito dinheiro. Eles dizem que tem muito dinheiro e depois andam a fazer empréstimos obrigacionistas e tal, mas estão cheios de dinheiro, não é mesmo?
Devem gastar o dinheiro noutras situações.
As malas são muito caras.
Nas portas 18 ou qualquer coisa, não sei. Exato. Não sei quantas portas 18 é que eles têm para lá, mas deve ser por aí.
Exato.
Ou em viagens para o México, não é? Já vimos também viagens para o México.
É tudo, dá para tudo.
Muito bem, vamos voltar aqui ao nosso Porto e vamos olhar, peço-vos agora aqui uma análise para aquilo que será, já aqui fizemos um pouco as próximas jornadas, mas mais em concreto para este jogo com o Belenense, em que o Porto poderá voltar a Sérgio Oliveira, aqui ao meio campo. Que perspectiva vocês têm do 11 base para este jogo e também que perspectiva têm para este encontro com o Belenenses? Não sei quem quer começar primeiro.
Pode ser o treinador.
Faz favor, Nuno. Fica a bola em teu lado.
Ah, sou eu?
Sim.
O treinador és tu.
Eu acho que não vai fugir muito. O jogo sendo em casa, pá, eu tenho o Porto que necessita de arranjar uma solução ali para o lugar de defesa direito. Uhum. Acho que na parte central não se vai mexer. Eu há 15 dias tinha dito até que poderia meter o Diogo Leite a central para puxar uma venda para a lateral. Eu acho que qualquer opção é melhor do que o Manafá, e eu peço desculpa porque eu sou treinador e o treinador nunca deve ser... Não é bonito dizer isto, mas eu acho que o Manafá, não gosto dele como jogador e muito menos numa equipa como o Porto. No meio campo, acho que vai apenas trocar o Uribe pelo Sérgio, vai manter o Danilo. E o resto vai permanecer tudo igual, com Corona, Otávio, Soares e Mareiro.
Pois também não há muito mais, não é?
E vamos lá ver se o Soares volta aos golos. Já há 12 jogos que não marca golos, não é? Isso também é um problema, porque lá está, nós há pouco estávamos a falar que o Foco Porto faz um jogo de bolas muito bombeadas para a área, mas o que é certo é que os avançados ainda assim não aproveitam, não é? Não, se bem que o Soares não é jogador, não é ponta de lança, não é? Digamos assim. Mas ele faz muitos golos de cabeça e até
o Soares
sim, aliás, será o jogador o avançado mais próximo de um ponta de lança que nós temos, não é? É o Soares.
Sim.
Certo, mas está uma nódoa, desapareceu, não sei o que é que se passa. De facto tem estado muito abaixo, não é? Já temos vindo a falar disto nas últimas semanas e realmente o Soares basicamente não existe ali só para receber as bolas que vêm pelo ar, não é? Era aqueles duelos de cabeça e tal, e pouco mais, mas eu acho que vai ser um jogo difícil, até porque o Belenenses também precisa de pontuar. O Belenenses está a 4 pontos da descida.
O Soares não tem aparecido porque o jogo do Porto também não tem aparecido. O Soares não é um criador. O
Pois as bolas
Soares
também não chegam lá com qualidade necessária
é.
para poder
Exatamente.
marcar, não é?
O Soares tem sido utilizado como pivô para receber a tal bola bombeada, a bola que é enviada para o último terço do jogo do Futebol Clube do Porto, para depois distribuir jogo e depois a ver o que é que resulta daí. O jogo tem sido pouco moído, também não se gosta, qualquer adepto, e eu agora falando como adepto, não gosta de um jogo também muito moído, mas o jogo do Futebol Clube do Porto tem passado exatamente ao oposto daí. Há solução para progredir pelo meio, e depois enviar a bola para as laterais para haver o cruzamento ou uma tabela para entrar por lá dentro. Há, não há, é pôr a bola para a frente.
Olha, vou ler aqui a opinião aqui de um ouvinte, que é o Paulo Freitas Valvator, que estavas há bocado a falar do Bonafá e tem uma opinião diferente. Diz que gosta do Bonafá e que ele depois se calhar tem que explicar isto, mas ele diz que o Bonafá que não joga na posição certa. Qual será a posição do Bonafá? Então.
Pois, é difícil. Não, neste jogo, em termos ofensivos, eu achei que o Manafá até teve bem. Agora, em termos defensivos, houve lá aqueles erros realmente que o Nuno apontou e que realmente recorda-me. Mas em termos ofensivos, eu penso que ele não esteve mal, não é? Mas realmente, para o Porto, é muito pouco o Manafá, não é? Não é um
Opa, o gajo
jogador,
é,
se calhar, para reserva,
não,
para poder entrar, não é?
ele é rápido, ele às vezes tem aqueles rasgos, não é?
Entrando numa
Tipo,
segunda parte pode ser importante, não é? Por exemplo.
pronto, eu acho que é onde ele faz mais a diferença, é nisso. Entrar ali por volta dos 70 minutos, ele quando entra ali com aquela velocidade faz a diferença. Faz. Agora, o problema é que a defender não defende. Não, é
É
muito mau,
difícil.
é muito limitado a defender, é muito limitado. Eu gosto mais de defender, gosto mais do Tomás. Pessoalmente.
Eu tenho aqui
Agora eu
outro.
gostava de ver o Fábio. Eu gostava que fosse dada a oportunidade ao Fábio Vieira. Eu gostava de ver o Fábio Vieira a jogar do início.
Vamos ver
Ali
se.
não, sim.
É, porque o Sérgio Conceição nos últimos jogos tem apostado no, nos jovens, mas sempre uma vez mais, sempre no final, não é? Devíamos, se calhar, em certas alturas, ver de início esses jovens jogadores do
Ah,
Futebol
pelo
Clube
menos uma vez.
do Porto. É.
Eu sei que não estamos na melhor
O
altura, se calhar
Vitinha,
falando
mesmo o
agora.
Vitinha, também penso que poderia haver um jogo ou outro que poderia jogar e
Sim,
seria
mas
importante,
é,
não
estamos numa fase difícil para andar a testar, não é?
é?
Vamos dizer assim.
E não se pode, não se pode. Nesta fase, entrar num atleta, depende muito da força psíquica desse atleta, porque entrando, o jogo não está a correr bem, provavelmente vai ser a primeira opção para sair. E a partir daí, numa equipa como o Futebol Clube do Porto, o atleta sentindo que não foi uma mais-valia, que não estava lá a fazer aquilo que foi pedido pelo treinador, pode ser complicado para depois recuperar outra vez os índices de confiança.
Eu sei, mas reparem, nós temos estádios sem público, não é? Também é menos um bocado de pressão ali para os jogadores, não
Menos,
é?
certo.
Eu acho que, opa, e depois quem tem qualidade, tem qualidade. E
Sim, isso
eu acho
acho.
que ele tem qualidade. Eu acho mesmo que ele tem qualidade.
E há muitos desses jogadores que, aliás, o próprio Vitinha, quando entrou com o Benfica, entrou bem e mostrou essa maturidade, não é? E mostrou maturidade. E isso
Até,
também.
e o Romário Baró,
E
quando jogou com o
Romário Baró, o
Benfica,
próprio Romário Baró, exatamente,
também
exatamente.
fez
Portanto,
um
quem
golaço.
mostra essa maturidade, se calhar jogando de início, também poderá fazê-lo com
Eu
qualidade, não é?
acho que.
Agora também depende dos adversários, não é? E das situações e do momento atual, não é?
Certo, mas eu não sou da opinião que eles devem estar todos a jogar ao mesmo tempo. Não é? Isso aí era um risco enorme. Mas eu acho que, pá, tendo em conta o Fábio Vieira quando entra, eu acho que entra sempre bem. Tem entrado sempre bem. Com confiança, a passar a bola, etc. Mas fez uma grande assistência para o Marega contra o Boavista. Tendo em conta as opções que existe, eu acho que podia ser dada uma oportunidade, pelo menos para jogar mais tempo, não precisando jogar de início, ou então que jogue de início e depois se tiver que sair, que saia. Mas gostava de ver, acho que é um jogador que nos pode ser muito útil ali no plantel e queria mostrar algo diferente, percebes?
Eu para apostar de início, apostava mais
Vitinho.
no Vitinha, mas numa situação de 4-3-3.
Certo.
Ok? Aí apostava, aí dava oportunidade ao miúdo e acho que ele ia mostrar a qualidade que tem.
Estás a dizer para ele ficar um pouco mais livre, não é? Para estar ali
Certo,
outra vez a
10, sim.
No lugar do
A jogar
Otávio, por
atrás
exemplo,
do.
não é? Epá, mas
Correto.
esse Vitinho, eu acho que ele tem os pés, eu acho que ele, esse aí não engana mesmo. Acho que é mesmo,
Brutais.
acho que vai ser mesmo um grande jogador. Se tiver juízo, claro que
Pés,
não.
leitura de
Sou bem
jogo,
orientado,
caramba.
não
Se ele for bem orientado
é?
e
Sim.
se empenhar,
Perceber cabeça.
pode vir a ser um grande jogador mesmo. E pode dar muito dinheirinho para o Porto.
Eu antes de lançar aqui mais um tema, uma questão que está relacionada com isto que estamos a falar, quero agradecer uma vez mais a quem nos está a seguir e relembrar que esta emissão vai estar depois, posteriormente, no podcast. Este podcast estará no Spotify e podem seguir a nossa página também no Spotify e terão lá todos os podcasts e brevemente terão também lá as entrevistas e alguns conteúdos da nossa página no Spotify. E o que eu queria lançar aqui, o tema, era sobre o Nakajima. O Nakajima parece que voltou aos treinos, não é? Ao Olival. Neste momento, se calhar, não terá, provavelmente, se calhar, a forma física recuperada até ao final do campeonato, não sei. Como é que ele está? O próprio empresário disse que está tudo resolvido e que entre o Foco Porto e o Nakajima que está tudo resolvido. Falta agora recuperar os índices físicos e também integrar-se uma vez mais no plantel. O que é que vocês acham sobre o Nakajima? Acham que ainda veremos o Nakajima até ao final da época a jogar pelo Foco
Olha,
Porto?
eu acho que não. Aliás, eu acho que o Nakajima para o Sérgio já não existe, sinceramente. Opa, eu também, se queres que diga, não percebi muito bem o que se passou.
Acho que não percebemos todos, não é? Sinceramente. É
E porque
difícil
a
de
informação não
podermos.
foi muito
Exato.
clara. Não foi muito clara. A informação não foi muito clara. E aquilo que saiu é que tinha medo por causa do Covid. Não sei. Estamos a falar do jogador de futebol profissional que tem um clube com uma estrutura enorme que dá o suporte todo necessário para ele poder jogar futebol
Oh,
descansado.
Joel, mas não achas que aqui, por exemplo, neste caso, não poderá acontecer o mesmo que aconteceu ao Marega quando quis sair? O Sérgio Conceição depois teve ali aquela no segundo ano
Não,
do
mas é que
Sérgio
o
Conceição.
problema é que o Marega sempre foi uma aposta do Conceição, o Nakajima
Pois.
não. O Marega quis sair, teve aquele problema e tal, mas era um jogador que o Sérgio apostava e continua a apostar. O
E o
Nakajima não.
Nakajima já teve até, inclusive, este ano um episódio com o Sérgio Conceição que as coisas não correram muito bem, não é? Isso também poderá estar na cabeça do Sérgio
Eu, na
Conceição.
minha opinião, desde aí que morreu, aquela relação morreu. Porque eu também não concordei com aquilo que aconteceu na altura. Acho que ele teve muito mal, ele entrou muito mal no jogo. De facto, às vezes parecia que não defendia, nada, mas daí até ter aquela reação, acho que foi demais, demais. Podia ter feito aquilo, se calhar, lá dentro do balneário. Agora, eu pessoalmente. Acho que o Nakajima pode ser um grande jogador. Agora, acho que tem é que. Pá, taticamente, acho que tem muita coisa para aprender ainda. Mas aqui o Nuno, pronto, já é a opinião de quem se percebe.
Vocês estão a falar da situação do Nakajima contra o Portimonense, correto?
Sim, foi precisamente. E depois aquela no fim vai
Certo,
cumprimentar os colegas e tudo, tipo uma
certo. Certo.
festa do caraças e
Eu
nós
acho
temos
que essa
experiência com ele.
situação, ainda bem que aconteceu, porque veio pôr os pés na terra ao Nakajima. Porque a partir daí ele teve fora dois ou três jogos e depois voltou e começou a ter mais intervenção no jogo, estava bastante melhor, principalmente a nível tático, conforme tu falaste, Wellington. Agora, a situação do Marega que vocês falaram também foi numa fase mais precoce do campeonato, se não me engano,
Foi logo no
foi
início, foi no início da época, foi naquele período de transferências, não é? Do mercado de verão.
Certo. Em que dá tempo perfeitamente para haver ali um castigo de umas semanas e depois voltar a ser integrado lentamente. Agora, nesta fase, conforme vocês disseram e bem, o Nakajima está com uma estrutura, está a trabalhar num clube, tem uma estrutura brutal, que lhe dá todas as condições de segurança para a prática da sua profissão. Por aquilo que eu percebi, acho que ele esteve fora porque a mulher estava grávida, ou o filho estava doente, foi algo assim do género. Não dá, eu não consigo compreender. Concordo com o Joel que neste momento eu acho que. só podemos ver através de imagens e fotos no treino. Acho que não vai aparecer a imagem no jogo. Mas não consigo compreender como é que um atleta que está numa estrutura destas tem uma atitude daquelas, porque ganha o dinheiro que ganha, tem todas as condições e mais algumas.
E se fosse por uma questão de saúde, não, quando regressasse, não vinha treinar à parte, não é?
Exatamente.
Acho eu.
Exatamente.
Acho que portanto, o treinar à parte mostra muita coisa, não é?
Exatamente.
Mas isso também não poderá ser por causa dos índices físicos dele? Ainda não estarem ao nível dos outros atletas neste momento.
Não, os índices físicos vão se recuperando um bocado com mais trabalho de ginásio.
De ginásio.
E eles estão trabalhando. Mas com o plantel, ou mesmo até pode. E ele, se quisesse mesmo, iria mais cedo para o Olival para treinar meia hora ou uma hora antes, com o plano de treino que o Futebol Porto ia fornecer, para ele recuperar o mais rapidamente possível os mesmos índices do resto da equipa. E acho que neste momento nem esses índices vai recuperar, nem mesmo o Sérgio Conceição, nem mesmo ele vai recuperar a situação de ser uma possível opção para o Sérgio.
Acho que não achas que está ali um grande jogador?
E eu acho que o Nakajima seria uma peça fundamental para esta última fase do campeonato.
Uhum,
acho que ia ser uma peça fundamental.
Também acho que sim. Até porque ele nos últimos tempos tem jogado com mais frequência, digamos assim, antes da pandemia, né? Antes do início da pandemia.
Então, eu acho que com aquele jogador há ali uma dificuldade, mesmo a nível de comunicação, tudo, é complicado, porque ele não fala nada de português. E não sei como é que um jogador daquele sim se consegue entrosar num plantel. Não é? No Portimonense ele jogava, não é? jogava de caraças, não é?
Sim, mas isso aí são duas realidades completamente diferentes. E no futebol eles só precisam de perceber meia dúzia de palavras-chave. Para depois, durante o jogo, conseguir produzir lá dentro. Imagina um guarda-redes em que tem que barrar para a defesa, quando está num lance bola parada em que o central tem que marcar um determinado jogador e não está a fazer, quando um guarda-redes quer que a equipa saia rapidamente da área. Eles aprendem essas palavras e sabem o que quer dizer para as utilizar. Uhum. Portanto, antes disso, o que aconteceu com o Nakajima foi fora de campo. Se calhar o Futebol Clube Porto disse para ele ficar em casa e ele percebeu que era. O Futebol Clube Porto disse que era para vir treinar e ele percebeu que era para ficar em casa. Só se foi por aí. Eu acho que não se admite a atitude do Nakajima. E acho que morreu para o Sérgio, para esta época.
Uhum.
E logo se vê depois na altura das transferências.
Pois.
Vocês acham que o Sérgio, se foi campeão, fica aqui no Porto?
Eu acho que sim.
Eu não tenho a certeza.
Mesmo sendo campeão. Por acaso, acho que não.
Eu também acho que não.
Eu acho que é a maneira que ele erra já para sair bem. Não é?
Eu acho que. Lá está. Isso também depois depende se tiver alguma proposta também, não é? Porque o mercado, o que é que dirá, não é? Porque também se não tiver alguma coisa que seja aliciante, provavelmente não sairá, não é? Porque o Porto,
sim,
por parte do Porto, ele ficará, não é? Pelo menos é a versão do presidente.
Ah, pelo Pinta Costa fica até ao fim, não é?
Pois
é,
exatamente.
Fica se não aparecer ninguém a pagar para o Sérgio sair.
Claro.
Não me parece.
Pagar será difícil, não é? Mas poderá haver aquela proposta que o motive, que seja tentador, Liga Inglesa, sim, provavelmente, ou não sei.
Não sei, eu só me lembro que ele há pouco tempo atrás estava a dizer que o clube não estava unido e não sei o que, não sei. Não me parecia que estava muito confortável, se quiser.
Uhum.
Não sei até que ponto ele vai continuar por aí. Mas pronto,
quem é, e agora introduzindo aqui, temos aqui mais dois, já estamos aqui quase há uma hora neste podcast, não é que estejamos mal, mas também temos aqui outros temas para abordar. Eu tenho aqui, antes de terminarmos, outros dois temas que queria abordar. A primeira é o inevitável, o Iker Casillas, que terminou o contrato com o Futebol Clube do Porto e que se despediu. Como é que vocês viram a passagem deste lendário aqui pelo Futebol Clube do Porto?
Pá, eu vou-te ser sincero, eu todos os dias, todos os jogos que eu venho a ver ao Dragão, como sabes, eu ia lá porque tem um anual, não é?
Uhum.
Pá, eu sempre que olhava para ali, eu pensava sempre, como é que este gajo está aqui, meu? Como é que este treinador, este guarda-redes, está aqui no Porto? E todos os jogos, não havia um único jogo que eu não pensava aquilo. E depois, pá, para o Porto, eu acho que foi excelente. Foi uma passagem excelente. Foi um jogador que teve uma postura. Estamos a falar de alguém que já ganhou mundiais, Liga dos Campeões, campeonatos de Europa com a seleção, ganhou tudo que havia para ganhar. E chegou aqui com uma postura de quem queria trabalhar, de quem queria.
Que não era mais. Como se começasse tudo de novo, não é? Como se começasse tudo.
Meteu-se ao nível dos outros. Pá, mostrou realmente o que às vezes é. Pareces um grande jogador, não é só teres qualidade, tens também a personalidade. Conta muito, pá. E de facto ele veio para aqui dispensado do Real Madrid, não é? Mas ainda veio fazer aqui uns. Pá, eu lembro-me aqui de uma mão cheia de grandes defesas do Casillas com a nossa camisola.
E aliás, até estamos a ver agora, precisamente nesta, na nossa live, algumas dessas defesas num vídeo partilhado pelo Fóculo Porto na sua página oficial do Facebook.
Pá, eu lá há um jogo que eu nunca mais me esqueço, eu já não sei qual é o jogo, mas. Eu lembro-me que, acho que foi com o Benfica ou com o Sporting, já não me recordo. Pá, que eu vejo o Casillas, acho que foi a primeira vez que vi o Casillas a festejar um golo, a correr mais de meio campo, acho que foi com o Sporting. Ele correu mais de meio campo com os braços no ar, pá. Coisa que eu nunca o tinha visto a fazer no Real Madrid. Sinceramente. Pá, ele viveu mesmo, ele notou-se que gostou de estar aqui. Aliás, ele ainda faz questão de morar cá, não é? Aqui no Porto, tem aqui a família. Pá, e felizmente depois teve um final de carreira, pá, complicadíssimo, não é? Teve um ataque cardíaco, não é? E a mulher também, entretanto, passou-lhe um cancro e tal, portanto, passou uns momentos complicados. Depois, agora ia-se candidatar à Federação Espanhola, mas já desistiu. Pá, mas sem dúvida alguma foi um orgulho. Para mim foi um orgulho. Seria o Casillas se tivesse ido para o Benfica, aqui em Portugal.
É isso que eu penso. Já tinha uma estátua, não é? Ao lado do Zé.
Jesus. Meu Deus. Era idolatrado. Mas o que é que. Nuno.
Eu só tenho a dizer obrigado, porque foi brutal. Para o Futebol Clube Porto foi um negócio brutal, independentemente do salário do Casillas, acho que nada paga isso.
O Futebol Clube Porto começou,
exatamente.
Foi a melhor herança, se me permitem, que deixou o Lopetegui no Porto, não é?
Era o que eu ia dizer, só temos a agradecer ao Lopetegui, mas só por isso também. E acho que o Futebol Clube Porto começou a ser ainda mais falado lá fora.
Só por isso, Nuno, já valeu os 20 milhões que gastamos pelo Imbolá. Prontos, digamos assim, não é?
Pois o Imbolá foi por 20 milhões também foi daqueles negócios fantásticos.
Foi daqueles negócios à Weigl, não é? Do Benfica também.
Esse também é o próximo a ir. Mas acho
principalmente que o Casillas não estava à espera de encontrar o que encontrou aqui. Ele ficou apaixonado pela cidade, apaixonado pelo clube, e esse lance de falas do Casillas correr com os braços levantados, é como tu dizes, eu também não me lembro de ter visto algum jogo do Real Madrid e ele a festejar efusivamente um gol assim. Acho que ele ficou portista, ficou portuense, e acho que se tinha estragado se fosse para a segunda circular. Acho que
se tinha estragado. E depois ele eu já ouvi ele a dizer várias vezes que quando estava em Madrid basicamente nem podia sair à rua, não é? Um jogador como o Casillas em Espanha quase nem pode sair à rua. E aqui, pá, ia para a praia, ia passear, andava de bicicleta, ia para a Ribeira, às vezes meus miúdos a dar os mergulhos, andava aqui como se fosse um de nós mesmo, à vontade, completamente à vontade.
Eu sigo o Iker nas redes sociais, no Instagram, e ele todos os dias, ou quase todos os dias, coloca fotos de paisagens do Porto e ele anda tranquilamente. Obviamente que deve ser interpelado algumas vezes, certo. Mas é a diferença. É a diferença do nosso povo. É a diferença do nosso povo, principalmente aquilo de nós.
Muito bem. Para terminarmos, queria aqui a vossa opinião sobre o novo look do Futebol Clube Porto para a próxima época, os novos equipamentos. Não sei se o Nuno já teve a oportunidade de ver nas redes sociais. O que é que vocês acham?
Já.
Uhum. Epá, eu vou dar a minha opinião. O símbolo está espetacular. Lindo. Uhum. É lindo. As cores também, o azul e o branco, espetáculo. Eu, sinceramente, não gosto do amarelo.
Uhum. Obrigado.
É difícil encaixar ali o amarelo, não é? Talvez se fosse dourado, se fosse um dourado, se calhar, não era?
Não sei, parece-me aquelas camisolas de marcas assim duvidosas, sabes? É isso que me dá a ideia, porque não sei, não me parece que fique muito bem, sinceramente. E eu também não gosto muito de ver o Porto com as riscas finas.
Eu também, pessoalmente, também gosto mais das riscas largas. Exato.
E ainda não vi as meias? Alguém sabe como é?
São brancas, brancas. Vi. Brancas com uma lista
azul. Todas brancas?
Sim, todas brancas. Não tem uma lista azul atrás. Não. Amarelo não.
Vale. E os números vão ser amarelo?
Provavelmente serão. Não sei.
É horrível. Não gosto.
Havia hoje, em tom de brincadeira, quem dissesse que seria para condizer com o símbolo de campeão, que também é amarelo agora da Liga.
Por isso, exato. Mas o símbolo campeão é dourado.
Pois é, dourado, é isso que eu estou a dizer. Se fosse dourado, se calhar ficaria.
Não, mas o Porto já teve uma camisola da Nike, uhum, que tinha dourados. Uhum. Não sei se te recordas.
Não recordo.
Que era lindíssimo. O dourado fica excelente no azul e branco. Agora, o amarelo, aquele amarelo, que é mesmo aquilo, o amarelo, aquele puro amarelo, pá, não, pessoalmente não gosto. Gosto mais. Gostei muito, foi das alternativas, por exemplo. As alternativas também já
as vi. Azul escuro está muito lindo.
Uhum. E a branca, eu acho que o Porto da alternativa em branco também devia ter sido.
Já há muito tempo
branca,
que não tinha e que é histórica também.
Essas gostei,
Porto, é?
Essas gostei. Gostei porque são simples, estás a perceber? Não são muito. Agora, aquele amarelo.
Exato.
Mais ou menos, não é?
Muito bem, resta-me agradecer aqui àqueles que nos seguiram, não é, Joel? Através do Facebook e que foram participando aqui. Sim. Nesta conversa. Aqueles que só entraram há pouco e que não seguiram a conversa podem rever esta conversa no Spotify, estará disponível dentro de poucos minutos. E pronto, e nós marcamos então encontro para a próxima semana. Agradecemos uma vez mais, Joel, Nuno, obrigada e uma boa noite.
Obrigado.
Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa.
Não, é ganhar agora
força ao Porto.
Okay. Exatamente.
Força. Sim, senhora.
Vá lá.
Muito bem, fica então por aqui este podcast. Continuem a seguir a página Super Portista.